Efésios 3, 14 a 21. Aleluia. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, nós já compartilhamos sobre a plenitude de Deus a respeito do conhecimento. Compartilhamos também sobre a plenitude de Deus a respeito da submissão ou obediência. E hoje estaremos compartilhando sobre o exercício espiritual para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. A plenitude de Deus, ela enche o nosso ser, enche a vida do crente, enche a vida daquela pessoa que reconhece a Jesus como Senhor e Salvador. A plenitude de Deus, ela envolve, ela toma, e a pessoa passa a andar transbordante das coisas de Deus. A plenitude de Deus, ela faz com que sejamos luz para o mundo. As pessoas olham para nós, os filhos e as filhas de Deus, e observam, sentem, enxergam a luz de Jesus. Elas podem perceber, e muitas vezes expresso, há algo diferente em você. É a plenitude de Deus. Agora, quando a pessoa não está plena de Deus, plena do Espírito Santo de Deus, passa despercebida. E as pessoas até se assustam quando confessam, eu sou crente. Ah, você é crente? Não imaginava. Não deve ser necessário anunciarmos que somos crentes. Quando andamos na plenitude de Deus, no exercício espiritual da palavra de Deus, conforme Deus manda, as pessoas perguntam, você tem um jeito de crente? Você tem um jeito de pessoa espiritual? A plenitude de Deus anuncia o reino de Deus através da nossa vida. O apóstolo Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Um bom perfume todo mundo sente ao passar por perto. Sente aquele aroma gostoso. Assim deve acontecer com a nossa vida. Por isso nós devemos buscar a plenitude de Deus, conhecendo toda a vontade de Deus, nos submetendo a toda a vontade de Deus e praticando o exercício espiritual na nossa vida cristã diária. Exercício espiritual para sermos tomados pela plenitude de Deus. O exercício espiritual, meus irmãos, é o ato de colocar em prática os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus, sem esforço na vida cristã diária, procurando conhecer a vontade de Deus, sem esforço, procurando nos submetermos aos mandamentos de Deus, e sem o esforço, procurando praticarmos tudo aquilo que o Senhor manda, jamais poderemos experimentar a plenitude de Deus. Jamais poderemos ser bem-sucedidos no reino de Deus. A plenitude de Deus exige. E não exige pouco. Exige tudo de nós. Exige que sejamos 100% de Jesus. Exige que sejamos 100% do reino de Deus. Nada para o reino do mundo, para o reino das trevas. A vida cristã, meus irmãos, requer exercício da piedade. Requer que estejamos colocando em prática a piedade diariamente, constantemente. 1 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Ele coloca a questão da piedade como um exercício físico e compara o exercício físico, dizendo que o exercício físico é passageiro, é terreno, mas o exercício da piedade é para a eternidade. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Glórias a Deus. Exercita-te. Hoje eu estava ouvindo uma notícia que 50% da população da Terra, dos habitantes da Terra, estão com sobrepeso. Especialmente quem está com sobrepeso procura exercitar-se. Exercitar-se é necessário para uma boa saúde. Eu me esforço fazendo exercícios diariamente, se não diariamente, quase que diariamente, para zelar do meu físico, para cuidar do meu físico, da minha saúde, para o meu bem-estar e para que eu possa ser útil sendo saudável. Útil a Deus sendo saudável. E aqui diz, exercita-te. E ele está dizendo que esse exercício físico que eu faço diariamente, para pouco presta. Só para manter a minha saúde enquanto aqui na Terra, enquanto vivo. Mas o exercício pessoal na piedade é para a vida eterna. Exercita-te. Precisamos estar atento no exercício espiritual individual. Exercício espiritual individual no dia a dia. Tudo começa em função da minha decisão em relação a Deus e o seu reino, em relação a Deus e a minha salvação pessoal. E uma vez que eu decidi pela salvação, o Senhor coloca o Espírito Santo em mim. E aí eu preciso estar cuidando do preparo espiritual diário. Eu preciso estar me exercitando. O exercício diário exige cuidados. Quando você vai fazer o teu exercício físico diário, você faz alongamentos, faz aquecimento, faz esforço muscular, uma série de cuidados. No exercício espiritual também exige uma série de cuidados. Você não pode só orar, você precisa ler a Bíblia. Você não pode só adorar, você precisa ler a Bíblia e entender, praticar caridade. Precisa obedecer a todas as ordenanças do Senhor através da tua vida. O exercício espiritual requer realmente uma prática diária, uma prática constante e cuidadosa. Mas nós temos algo muito favorável a nós, que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós e nos guia no exercício diário. O exercício físico, nós precisamos de um instrutor, ou precisamos buscar orientações como fazermos este exercício físico. O exercício espiritual, nós já temos o melhor dos instrutores dentro de nós. O Espírito Santo nos orienta como fazemos cada coisa, exatamente, se nós estivermos na perfeita comunhão, se nós estivermos em santidade. E aí as maravilhas vão acontecendo e nós vamos ficando cada vez mais vigorosos espiritualmente, com mais capacidade, com mais poder espiritual, porque esse poder vem de Deus, esse poder é sobrenatural, é o Espírito de Deus tomando o nosso espírito e nos guiando à vitória. Versículos 17 e 19 do texto base, ele fala da importância do Senhor Jesus habitar no nosso coração. Habite Cristo no vosso coração pela fé. E no versículo 19 ele diz, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Primeiro passo para este exercício espiritual é essa liberdade para Jesus e os ensinamentos de Jesus estarem habitando ricamente no coração. Habite Cristo no vosso coração. Nós precisamos deixar que o Senhor faça morada no nosso entendimento, no nosso intelecto, na nossa mente. E aí as coisas estarão mudando, mudando cada vez para melhor. Estaremos cada vez ganhando mais autoridade, poder, como filhos e filhas de Deus. E como Cristo habita ricamente na nossa vida? Pela leitura da Bíblia, pela obediência à palavra de Deus que está na Bíblia, pela oração, pelo jejum, pela caridade, pelo exercício da fé e muitas outras ordenanças que nós encontramos na palavra de Deus, lendo e compartilhando. A vida cristã vitoriosa depende, meus irmãos, realmente da plenitude de Deus na nossa vida, da plenitude de Jesus na nossa vida. E aí, muita coisa que acontece ruim, má, danosa, muita criancice espiritual que acontece habitando Cristo ricamente na nossa alma, no nosso entendimento, tudo mudará. A plenitude de Deus é exatamente para nos dar vida vitoriosa. É para que se cumpra a palavra de Deus, onde diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Normalmente nós só queremos ser mais que vencedores, mas precisamos cumprir toda a vontade de Deus para sermos mais que vencedores. Glórias a Deus, porque Ele tem sido bondoso para conosco. E quando nós andamos na fé, nós obtemos o fim da fé, que é a nossa salvação. E o Senhor nos capacita para essa fé, através do exercício espiritual, que nos dá vigor na fé, nos dá perseverança na fé, nos dá capacidade pelo Santo Espírito. Hebreus 10, 30 e 31 fala um alerta de Deus para nós. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele fala que se nós não andarmos no exercício espiritual, corremos sérios riscos de cairmos no juízo de Deus. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem que cai nas mãos do Deus vivo? Quem enfrenta essa horrível coisa? O rebelde. Quem não cumpre as ordenanças de Deus. Quem não vive no exercício espiritual individualmente, na sua vida cotidiana, na sua vida diária. Horrível coisa. Mas mesmo sendo uma horrível coisa, Davi, ele preferiu cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos do inimigo. O Senhor, ele corrige os filhos, disciplina, açoita se for necessário, para que não se perca. Mas nós deveremos nunca desejar cair no açoite do Senhor. Mas se isto acontecer, devemos glorificar a Deus, porque mesmo assim ainda é prova do seu amor, para que não nos lance no fogo eterno, para que haja arrependimento. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E no dia do juízo final, todos os rebeldes definitivamente cairão nas mãos do Deus vivo, e ele lançará no lago de fogo que se chama inferno. Por isso nós precisamos estar atentos ao exercício espiritual individualmente, como pessoas. A salvação individual, a salvação é pessoal, e nós precisamos estar bem atentos a estes cuidados espirituais no dia a dia. Gálatas 6, 1 a 8 fala claramente aqui o Espírito Santo através do apóstolo Paulo sobre os cuidados que devemos ter com o nosso exercício espiritual diário. Ele passa uma série de recomendações. No versículo 1 e no versículo 8, ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura. Se alguém errar, você que é espiritual, corrija com sabedoria, na palavra, com autoridade na palavra. Porém, guarda-te, para que não sejas também tentado. Porque se algum irmão peca, é porque nós também podemos pecar. Ele diz: guarda-te, para que não sejas também tentado. E o versículo 8 diz: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida. O exercício espiritual deve ser cultivado no dia a dia. Porque se não cultivarmos as coisas pelo poder do Espírito Santo, as coisas de Deus, estaremos cultivando as coisas da carne. E da carne, colhemos o quê? Corrupção. Mas do Espírito, colhemos vida, e vida eterna. Então o exercício espiritual individual é fundamental para alcançarmos a plenitude de Deus, para sermos envolvidos pela plenitude de Deus, para estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Começa individualmente, eu e o Senhor, eu e o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sua palavra. Mas a plenitude de Deus não fica só no exercício espiritual individual. A plenitude de Deus, ela começa no indivíduo e passa para o exercício espiritual comunitário. Eu preciso ter uma postura individual para estar no exercício espiritual comunitário, como povo de Deus, como família de Deus. Se somos um corpo em Cristo, como sobreviveremos sem o exercício espiritual comunitário? Não tem como. Como eu diria, sou crente sem a comunhão com os irmãos, com as irmãs? Hebreus 10:25 diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar-nos. Há pessoas que dizem: não, eu sempre fui crente, sempre fui cristão, sempre fui filho de Deus, filha de Deus, eu sou católico, eu sou quadrangular, eu sou assembleiano, eu sou da comunidade tal. Mas se não tem esse exercício pessoal na sua vida diária, espiritual, e se não tem esse exercício espiritual comunitário, está mentindo. A plenitude de Deus se manifesta através do exercício espiritual. É mentira quem afirma que é cristão, que é crente, e não anda no exercício espiritual. Está no engano, está no caminho da perdição, porque somente o exercício espiritual, individual e comunitário, que nos conduz à verdadeira vida cristã com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Não deixemos de congregarmos. A congregação é muito importante. Tem pessoas que, com muito esforço, conseguem estar uma vez em reunião com a comunidade. Mas sou sincero em dizer que uma vez ainda é pouco, uma vez por semana. O ideal é duas ou três vezes. Os nossos irmãos primitivos tinham poder como vida, na sua vida comunitária, porque eles diariamente se reuniam. Eles andavam juntos, tinham grande unidade. Eles se reuniam diariamente no templo e de casa em casa, no lugar de congregação e de casa em casa. E isso dá poder, isso dá unidade. Não deixemos de congregarmos. A tendência é, sempre, qualquer atrapalho que surge, nós abandonarmos o caminho da congregação, o caminho da reunião comunitária. Qualquer dorzinha de cabeça, qualquer resfriado, qualquer empecilho que apareceu, não vai dar para ir para a igreja hoje. Grande prejuízo. Perdeu o crescimento, perdeu o exercício espiritual para o seu preparo espiritual, para o seu preparo na caminhada da vitória aqui na terra e para a eternidade em Cristo Jesus. Nós precisamos estar atentos a isso. Vida comunitária, meus irmãos, é a maior escola de aprendizado que existe. Se você quiser conhecer uma aberração espiritual, procure uma pessoa que se diz ser crente, mas não tem vida comunitária. Quem se diz ser crente e não tem vida comunitária é uma aberração espiritual, porque está sozinho, é presa fácil do maligno. E quando não está tendo vida comunitária, na verdade já é presa. Por isso que a palavra de Deus nos recomenda para sermos ovelhas pastoreadas. A ovelha tem vida comunitária, andam juntas e obedecem ordens. A igreja do Senhor é para andar assim. A igreja deve andar como grande família e debaixo das ordens do Senhor e sob o pastoreio do Senhor e o pastoreio terreno que Deus confia a pessoas santas e fiéis no serviço de pastorear. Nós precisamos, então, estar atentos ao exercício espiritual comunitário, que é vital, que é fonte de poder, que é fonte de vitória para nós. Hebreus 3, 12 a 14 fala deste exercício espiritual comunitário que exige um cuidado especial de uns para com os outros e de ajuda mútua. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que, desde o princípio, tivermos, glórias a Deus, tende cuidado na vida comunitária. Não deixe a incredulidade tomar conta do teu coração. Não deixe a perversidade tomar conta do teu coração. Ele diz, exortai-vos mutuamente. Na vida comunitária, um aconselha o outro. Um dá alertas ao outro. Um educa o outro. Um aprende, um ensina o outro. A vida comunitária é a maravilhosa escola do Senhor, onde o Espírito Santo de Deus se manifesta, exortando, ensinando, consolando, enfim, fazendo toda a obra de restauração de vidas, de transformação de vidas. Exortai-vos mutuamente, mutuamente, cada dia, mutuamente, cada dia. Se nós nos reunimos só uma vez por semana, não é cada dia. Então nós precisamos nos reunir de casa em casa, em grupos familiares. Precisamos compensar esse pouco tempo que temos aqui na comunidade, uma ou duas ou três vezes. Precisamos procurar o máximo de exercício espiritual comunitário. E aí nós estaremos colocando em prática esta palavra, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Hoje é o dia da vida comunitária. Hoje é o dia de estarmos cuidando uns dos outros para que ninguém se perca, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque se nos temos tornado participantes de Cristo, participantes de Cristo, o que é isso? Está falando do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Cristo conduz. Cristo é a inteligência sobrenatural. Cristo é o governo. E nós obedecemos ao governo do Senhor Jesus. Nos movimentamos na face da terra como a igreja viva do Senhor, com a missão de ganharmos vidas que estão no poder das trevas para o reino de Deus. Participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Se de fato, esta expressão aqui, se de fato guardamos firme. Um dia tomamos a decisão pelo Senhorio de Jesus. Ele disse, se de fato vocês guardarem firme essa decisão pelo Senhorio de Jesus, guardar firme a decisão de obediência a tudo que o Senhor manda, guardar firme a vontade em perseverar na palavra de Deus, em perseverar naquilo que o Espírito Santo fala ao coração de cada um, nós precisamos de fato, não é faz de conta. Infelizmente hoje, nós, os crentes, estamos sendo bombardeados dia a dia, induzidos a uma vida cristã faz de conta. Mas nós precisamos ser de fato. O exercício espiritual comunitário é muito forte. Procure celebrar das vezes que nós estamos juntos aqui, no culto, fazendo um lanche, num piquenique, em qualquer coisa comunitária. Estamos crescendo, estamos aprendendo, estamos ganhando vitalidade espiritual, vigor espiritual. O exercício traz vitalidade, vigor, saúde. E nós precisamos, então, do exercício espiritual comunitário, dia a dia, para que possamos estar livres das armadilhas do maligno. Irmãos, é a partir do avivamento individual que prospera o avivamento comunitário. Não existe avivamento comunitário sem avivamento individual. Não existe exercício espiritual comunitário sem exercício espiritual individual. Cada um cuida da sua vida no dia a dia para que na comunidade se manifeste o exercício, a prática daquilo que cada um está fazendo no dia a dia, no poder do Espírito Santo, em obediência à palavra. Glórias a Deus por isso. O exercício espiritual, irmãos, é cristocêntrico e é movido pelo Espírito Santo de Deus. Tudo direciona para Jesus. Tudo é movido pelo poder do Espírito Santo. E aí sim, a igreja do Senhor vai sendo edificada. E poderosamente edificada pelo exercício espiritual comunitário. Glórias a Deus por isso. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, sempre um entrelaçamento do indivíduo com a comunidade. Não existe comunidade sem indivíduo. Também não existe indivíduo sem comunidade. O Senhor fez esta coisa perfeita para que seus filhos e suas filhas não se percam, para que seus filhos e suas filhas não caiam nas armações do mundo, nos enganos do mundo. Nós estamos assim, tendo esse cuidado, esse exercício diário, pessoal, individual. Aí nós andamos, na graça e no poder, de glória em glória e de vitória em vitória. E assim se manifesta o reino de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Glórias a Deus por isso. Meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia ensina. E como ensina? Mas para a Bíblia ensinar, eu preciso abrir a Bíblia, ler a Bíblia, compartilhar a palavra de Deus comunitariamente, na família. Preciso me sujeitar à palavra de Deus, a tudo que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que no caminho do avivamento, para sermos envolvidos pela plenitude de Deus, é fundamental o exercício espiritual, individual e comunitário. Nós precisamos estar sempre no exercício espiritual, para que haja plenitude de Deus, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, para que estejamos, de fato, cheios do Espírito Santo de Deus. Efésios 5, 18 a 21 fala desta plenitude de Deus, fala desta vida poderosa de cada crente, de cada comunidade, no poder do Espírito Santo, em Cristo Jesus. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Glórias a Deus. Não vos embriagueis com as coisas do mundo, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Vida comunitária, falando entre vós com salmos. Vida comunitária, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Vida comunitária, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vida comunitária, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Glórias a Deus. Plenitude de Deus só acontece assim, através do exercício espiritual individual e do exercício espiritual comunitário. Ora, exercitando na comunidade, ora, exercitando na sua vida pessoal, individual. Mas sempre exercitando. Saímos daqui, vamos para casa, continuamos no exercício. Saímos da casa, nos dirigimos à comunidade, continuamos o exercício espiritual que conduz à vitória eterna em Cristo Jesus. Amém, irmãos?